Universo Interativo, podcast, informação e cultura nerd. A mais um podcast do Universo Interativo. Eu sou o Doug Moraes, diretamente de Curitiba, e hoje iremos falar sobre a série Daredevil, ou O Homem Cego Demolidor, pelo Netflix. Estreada agora em 2015. E pra falar sobre Demolidor, eu trago aqui comigo meu irmão Bruno Cabeção.
Fala galera, aqui é o Bruno, e falar isso de fala galera, todo mundo fala, e eu não quero parar de falar fala galera.
É, esse é meu bordão.
Todo mundo fala, velho.
Lá de Campinas, São Paulo, Juliano, Mr. Músculo.
Fala galera, boa noite a todos. Não tem como, cara, só dá pra falar galera.
Não tem como. Pô, e também lá do Rio de Janeiro, Beto Costa FM.
Galera, fala!
Vamos falar. Ele mudou o contexto. Eu desconcertei a galera toda. Caralho, eu. Todo mundo agora tá nessa porra aí. E também lá do Rio de Janeiro, Rodrigo Mesquita.
Fala, pessoal.
E olha só. Vocês estão de sacanagem, né, velho? Vocês estão de
sacanagem, né, bicho? E duas coisas. Primeiro, Demolidor enxerga mais do que eu. Nossa, segundo, foda-se Demolidor, quero falar da secretária.
Eita, vamos porra.
Esmeriu o cast.
Ei, mas antes, né, do cast, quero perguntar pro meu amigo Beto. O que aconteceu com ele que ele caiu, cara?
Caí duas vezes no mesmo dia,
cara. Conte-nos pra nós, cara. Isso, Beto. Ele caiu, velho.
Sabe como é que a gravidade funciona até agora, cara?
Não, cara, sou demolidor, vou pular em tudo.
Conte-nos.
Eu não tenho aquele radar do Matt Murdock, não. A minha perna esquerda, ela é ferrada, porque eu tive uma compressão do meu nervo ciático há uns 2 anos, e eu fiquei 1 mês sem andar e 3 meses com a perna dormente. Aí eu não... Essa perna, ela é meio zoada mesmo, cara. Eu já falei, eu sou zoado totalmente. Aí com isso, eu estava vindo do almoço no trabalho, e lá tem uma calçada, tem uma amendoeira, cara, e a raiz da amendoeira, ela tá tipo destruindo o chão e levantando o chão. Aí eu vim conversando com o cara, pô, distraído, não vi que tinha tipo uma subida e um buraco. Aí pisei no buraco, pô, capotei. Capotei bonitão.
Nossa, cara. Amendoeira, né, Beto? Pra quem não sabe aí, né? Pô, 20 é uma árvore, né, cara? Eu não sabia.
Pô,
não,
mas será
que é amendoim? Que vende amendoim.
Mas é que assim, cara, eu não sabia o que era, entendeu? Pô, amendoeira? Caraca, velho, que porra é essa, entendeu?
Como é que vende amendoim, pô?
Como é que vende amendoim no centro de
Curitiba, cara?
Pode ser? Aqueles amendoim cheirosos do aeroporto.
Nossa,
que cara, nossa. É uma árvore, cara. Toda amendoeira, ela faz isso, cara. Ela destrói calçada. É uma árvore from hell mesmo, é sinistra. E eu na hora que eu hell, coloquei... É from hell, cara.
É o Nuts, né?
Filho, eu...
Ela já... é um ente, cara.
É uma árvore. Pronto aí, caraca, ele falou. É um ente. A amendoeira é um ente. Pô, cara, eu já vi uma casa ter que ser demolida por causa de uma amendoeira. Porque a raiz dela, ela foi crescendo por debaixo da casa, né? Foi levantando, destruiu o alicerce da casa. Não tinha mais como a casa ficar ali. É, treca sinistro. E nisso que eu botei o meu pé agarrou entre o buraco que tava, né? Entre um pedaço da calçada e a raiz. Aí torceu meu pé. E esse meu pé, eu já tinha torcido ele há uns 4 anos, ou 2 anos, não lembro. Quando eu fui em Unamar, eu fui ajudar o cara a colocar o sumidouro lá. Sumidouro, para quem não sabe, é onde não tem saneamento básico, os caras fazem um sumidouro.
Você entra lá e some, né, Beto? Falei. Você vai pra outra galáxia.
É, basicamente. É pra subir fossa, com véio. Toda a bosta da casa. É tipo uma fossa, só que.
É pra fazer a merda desaparecer, tá ligado?
Isso aí. Aí eu tava ajudando o cara lá, e na hora que eu fui descer desse. Do anel do sumidouro lá, aí.
Tu era... caiu no sumidouro cheio de merda, Beto, é isso mesmo?
O Beto caiu na merda, não, que nem aquele filme.
Tava fazendo. Aí no buraco. Eu já tô tendo que passar vergonha de contar minha história.
Só piorando. Vamos lá.
Eu, na hora que fui descer, o meu pé, ele afundou na areia, que é areia de praia, né? Aí torceu esse pé. Isso foi no primeiro dia de carnaval, cara. Imagina o quão puto eu fiquei. Porque eu fui pra casa do cara, o cara, não, tem que acabar esse sumidouro. Eu falei, cara, não precisa não. Aí o cara ficou perturbando, eu fui ajudar ele, torci o pé. Resultado, fiquei os carnaval inteiro com uma bota no pé. Aí torci o pé.
Carnaval de pé zoado.
Porra, cara, foi um trabalho bolado na hora que não eu...
conseguiu dançar o asa de águia lá.
Não.
Conseguiu soltar a franga, né, Beto? Fala a verdade, cara.
Não foi no não trelé, cara, trelé. Carnaval sempre... Eu sempre saio de Jorge na segunda, porque é clássico, né? De
pariu. Bloco
das Piranhas. Sempre saio, cara. Isso é a tradição. Com tradição não se brinca.
Excelente, cara.
Fui pro trabalho com o pé zoado. Aí, porra, fiquei lá no trabalho, me inchou um pouco. Aí eu falei, puta merda. Aí tirei o sapato e fiquei o dia inteiro lá no trabalho. Quando eu estava vindo embora, eu desço num ponto, ando tipo uns 300 metros pra pegar um ônibus, né? Aí tô vindo andando de boa lá, passei na padaria, comprei o pão. Aí eu tava ouvindo a música. Sabe quando tu vem andando no balanço da música?
Balanço.
Tranquilão, né? Maluco. Cara, eu tropecei que eu catei um cavaco. Sabe o que é catar cavaco?
Caraca, velho.
Nossa, maluco. Véio. Cara, aí eu depois eu me imaginando, eu ri pra caramba, porque eu dei aquela tropeçada, aí saí com o corpo, a parte da frente do corpo toda agachada, né? Aí... Ai, tipo, caralho. Cavalgando pra frente, dando aquele... Quando eu vi que não dava pra me equilibrar, eu falei, cara, eu vou ter que me jogar.
Aí eu tentei me jogar. Jogou que nem uma bosta, né, velho?
Aí, a mente da gente é uma desgraça, porque trabalha em segundos. Isso aí. Naquele pequeno segundo do roll, eu falei, pô, eu vou me jogar de lado, vou me apoiar em cima da minha mochila. Aí eu vou ficar. Nisso eu tentei me jogar casco de lado. Tartaruga. Aí eu fui, tropecei com o pé no outro, aí fui igual o Superman, mano, com o braço aberto assim. Aí, a cena deve ter sido engraçada. Porque o saco do pão. O saco do pão voou.
O pau na casa da vizinha, pra falar a verdade.
Caralho, o saco do pão voou. Aí, eu dei aquele mergulho e fui tipo escorregando no chão. De barriga. Aí, porra, o saco do pão caiu, meu sapato saiu, a mochila que eu tava comendo de lado. Aí, porra, aí tem aqueles 2 segundos assim que você retoma a consciência e eu, caraca, alguém viu, olhei pro lado assim, né? Aí não tinha...
pessoas com o celular na mão filmando, né? Que hoje em dia,
não,
né?
Não tinha ninguém passando, tinha uma menina lá pra...
já no YouTube. Pariu, né?
Cara. Não tinha ninguém passando na rua. Tinha uma menina mais à frente, né? Não sei se ela olhou pra trás, eu só sei que eu levantei.
Eu vejo pessoas caindo, eu não consigo, cara. Eu dou muita risada, não consigo segurar. Tem um problema, sério. Eu vejo pessoas caindo, eu dou risada, eu não
sempre
consigo.
Tem alguém pra ver, né, cara? Incrível.
Não, porra, eu não faço isso não, cara. Porra.
Eu dou muita risada, de mim mesmo eu dou risada.
Claro, não, eu também dou risada.
Não, eu não faço isso.
Caralho. Eu sou o primeiro a rir.
Cara, só sei que eu levantei no talento. Eu levantei no talento, que parecia assim.
Que nem o Dia Joe.
Eu fui pegar um real no chão. É, não, parecia que eu peguei um real no chão. Levantei, tirei assim a poeira assim da barriga, né? Ardendo a barriga, claro. Andei, dei 3 passos.
Aquela ralada na barriga.
Acachei, peguei o pão que estava dentro do saco, tirei a poeira do pão, aí fui andando.
Acudiu assim, a poeira.
Se nada tivesse acontecido mancando, eu dá esperança que ninguém tivesse visto, cara. É, esses 2 tombos num dia só. Então,
bora na podcast, então, depois dessa história do Beto, né? Vamos começar o que? Bora lá.
Vikings, então, galera, a Netflix, né, tipo, traz uma série totalmente foda, né, tipo, dos super-heróis aí, né, que é o Daredevil, ou o Homem Sem Medo,
Demolidor. Finalmente, uma série de herói que preste.
E o Netflix, hein?
Da Marvel.
Da Marvel. Da Marvel, é, exatamente. O Demolidor é uma série que você fala assim, ah, série Demolidor, todo mundo já pensa, puta, é aquela bosta daquele Arrow, tem o Flash mais ou menos.
Vai comparar também, tipo, lá com o filme, né, do nosso querido Ben Affleck.
Não, não é nem isso, é série, ah, série de herói, que bosta. Mas, cara, se você não assistiu ainda, por favor, para o podcast agora, pra você não tomar spoiler.
É, spoilers, né, tipo, do começo ao fim, sim, né, pra deixar o ouvinte bem...
Muitos spoilers. Voadora de spoiler chegando.
É, então assim, pegue, assista a série, depois você corre, escuta aqui o cast, entendeu? Que,
exatamente.
Porra, vai estar muito maneiro.
Ou escuta o cast, se você não ligar pra spoiler, depois vê a série.
É, se você não ligar pra spoiler, tipo, dá pra escutar o cast também,
não,
né,
não, faz isso não, faz isso não, velho, faz isso não. Vai estragar, velho, vai estragar.
Bom, então vamos começar aqui, então, falando aqui, né, tipo, do personagem mais icônico, né, tipo, da série, que é o Matt Murdock, o protagonista. Cara, o que vocês acharam dele, assim, né, tipo, na série, né? O personagem, é, assim, tipo, inteiro.
Ah, o ator ficou muito bem no personagem, cara. Ficou, ele ficou incorporou, né, fodasticamente. Ficou
muito, véio, bem. Eu vi uma entrevista dele falando que ele teve aula com uma pessoa realmente cega, né?
É o Charlie Cox, né?
Isso, pra realmente aprender como é que é, tipo, viver cego, assim, você não realmente não enxergar nada e...
É, ele teve aulas, né, cara, com um cara aulas, cego, isso que foi beleza,
é foda, né, cara? Netflix tá acertando, puta, em tudo, cara, em tudo. Né? Não apenas essa série, né?
É, isso pra mim é o mais difícil da série. Ah, sabe o que é uma coisa interessante? Aquele negócio que ele comenta na série sobre a pessoa que é cega tem um sonar, sim, aquilo lá é verdade.
É um sentido, né?
As pessoas conseguem treinar o ouvido, né? É
um sentido, né, da pessoa cega, né, cara?
Eles emitem os sons com a boca pra saber mais ou menos o que tá perto deles.
Eu vi isso pelo Discovery Channel.
É, tem pessoas com deficiência visual que tem isso mesmo, cara. Inclusive, existem jogos de videogame para cegos. Eu tô pra fazer um podcast lá no Passo Controle sobre isso. Eu experimentei e, assim, cara, é totalmente diferente do que você tá acostumado. Porque o jogo você só ouve, né? Você não tem nada visual. É a tela preta e o jogo é como se fosse barulhos. E, por incrível que pareça, no começo você acha estranho. Mas depois você visualiza coisas na sua cabeça, através de sons. Bom. Então tem o som de um pássaro, né? Vindo da esquerda pra direita e você visualiza, cara, mentalmente aquele pássaro passando. É bem interessante, cara. É legal pra caramba isso.
Pra mim, na série, o ápice, assim, da série mesmo, o ponto forte da série, é o negócio de explorar os outros sentidos senão a visão, né? Que é a audição dele, que, tipo, o cara entra...
É bem mais aguçada, né,
cara? O cara entra na sala, ele já escuta o tic-tac do relógio, né? Aí, tipo... Ele escuta o tic-tac do relógio. Aí quando o cara vai sair, que ele vai perseguir o cara, ele se concentra só no tic-tac do relógio do cara, entendeu? Isso é foda pra caralho, cara. E o negócio do cheiro também, né?
Sim, sim.
E sentir o cheiro das pessoas.
É, isso aí já vem dos quadrinhos, né, cara?
E o ator em si, né? O Charlie Cox, né? O que vocês acharam dele, né? Tipo, na série aí?
Mano, ele é excelente, cara. Não tem defeito
interpretando nenhum. Ele ficou bem, né? Assim, né? Tipo, na série aí, pra vocês? O que vocês...
Ficou bem
que
pra caralho,
cara. O que vocês me dizem, cara?
Ficou bem pra caralho.
A atuação dele é muito boa.
Cara, a atuação dele é tão boa que o pessoal da Marvel até assinou pra ele participar de alguns filmes da Marvel.
É, exatamente. Nossa,
cara do céu.
Eu também acho, né, que ele ficou muito bem, né, tipo, no papel, cara. O cara, né, interpretou, porra, super bem, né, cara? Olha só. Homem Sem Medo, né, cara? O Diabo. Diabo Vermelho.
E você falou do Homem Sem Medo. Quando ele era criança, mostra na série que ele lê lá, acho que é Marshall, não sei, que ele fala que você não pode ter medo. Você não pode se render pro medo, entendeu?
Não.
Porque isso é muito verdade, cara. Se você se render pro medo na sua vida, você tá fudido, cara. Não vai conseguir fazer nada.
O interessante disso tudo, cara, aqui no Brasil, é que o nome Daredevil não tem nada a ver com Demolidor, né?
É, cara, querido Diabo, né? Ficaria mais ou menos?
Não, né? Significa... um cara ousado, destemido,
destemido. Daredevil seria aquele cara assim, é o badass, é o cara que mete a cara e não tem medo de nada. Então, assim, não dá pra levar o pé da
não
letra.
Não dá, isso. não dá.
Seria tipo um cara destemido. É o Durão.
O destemido.
Cara, é o Durão máximo. É, tipo um destemido. Sim.
Mas se você pensar como ele não tem, assim, a visão, porque você chega num lugar, aí, tipo, você vê um monte de nego com arma apontando pra você, tipo, você tem um, sabe, um medo, assim.
Aham.
Uh-huh. Você fica meio...
Sim, uma percepção, sim, né, uma cara? Percepção você, tipo, vai sentir, né, velho?
Você sente um baque ali. E como ele não tem essa visão, ele realmente não sente medo, não. Ele vai que vai, você dando porrada todo mundo.
Cego é o meu ovo, que ele enxerga até melhor do que eu.
Não, mas ele não vê. Tipo, ele... Assim... Não,
ele vê, cara, mas não...
Ele enxerga ele ouve, diferente.
Cara, ele enxerga de outra forma, exatamente. Ele não é
através de... Tipo... Assim, né, tipo de ondas, né?
Ele não, cara, que acontece. Tem a visão,
é o sonar que ele tem.
Ele não tem a visão.
Na HQ fala o seguinte, que ele foi treinado por ninjas, no caso, aquele maluco Klaus Tick treinou ele, e o cara ensinou o seguinte, a usar tudo que ele, conseguia perceber e criar meio que uma visão com isso. Então ele enxerga, só que ele não enxerga igual a gente enxerga, ele enxerga de uma outra forma.
Mentira, por quem treinou ele foi o Best do Van Damme do Dragão Branco, pra se pegar o peixe.
É verdade. É isso também.
Lembra lá do cara pegando peixe? É o Van Damme, porra. Porque eu ia dizer o seguinte, o Daredevil no inglês funciona muito bem pra o que é a série, né? Que ele é um cara que não tem medo. Ele mete a cara, vai lá, os caras com armas. E quando veio aqui pro Brasil, já existia, se eu não me engano, um personagem ou alguma coisa já com o nome de Destemido. O cara
Homem
lá,
sem
o
medo,
Beres,
né?
É, mas acabaram colocando o nome de Demolidor, né? O Homem Sem Medo. Eu já li isso aí, não sei se isso é verdade, que naquela época, muita gente quando pegou isso pra que o quadrinho saiu, acharam muito estranho, né? Porque é um personagem que é um demônio, né? Ele é todo vermelho, com chifres, e muita gente, eles ficaram compelidos a não soltar aquilo ali, em muitos países, né? Porque não tinha muito... Ah, como é que a gente vai traduzir isso aqui? No Brasil, chegou com esse nome de Demolidor. E é muitos anos depois, cara. Quando eu lia os quadrinhos, eu achava estranho, né? Porque sempre o símbolo dele era 2D. Eu achava que 2D era por causa do Demolidor mesmo, né? Eu achava, pô, 2D de Demolidor, porque também. O cara é Demolidor. É, acabou pegando, né? Ficou uma coisa interessante. E depois de muitos anos que eu fui descobrir esse negócio do Daredevil aí eu comecei a tentar entender por que que o nome era Daredevil lá nos Estados Unidos e aqui era Demolidor. Então já fica aí um adendo bacana pra pessoa
mas, se Roberto, pergunta. É brilhante a tradução, cara, se tu pensar nesse caso, porque precisavam de um nome com 2Ds. Se botasse em outro nome, tipo, o Destemido.
Ah, não, ia ficar muito, né, filme do SBT, cara.
É, tem 2D, mas ia ficar esquisito. Mas assim, Demolidor já tem outro nome, uma parada bem mais interessante.
É, ficou legal, é um adendo legal assim de saber da origem do nome do personagem lá e aqui. What is it telling you?
That you're scary. E o uniforme preto dele, cara, o que vocês acharam que... Pô, igualzinho, né?
Cara...
HQ.
Muito foda. Eu achei muito foda. É assim, um uniforme improvisado, né?
É, exatamente, né? Que ele não chega, né? E já põe já, né, o uniforme, né?
É, vermelho, isso é uma
entendeu?
Boa sacada.
Isso,
ó,
isso é uma boa sacada. É no HQ também, né, que eles fazem isso, cara. Isso que eu achei, porra, tipo, ótimo, assim, entendeu?
Mas o uniforme original dele eu não curti tanto. É porque, assim, faz sentido.
Eu achei fenomenal o uniforme original.
Cara, velho. Porque
eu achei
faz sentido também, faz cara, sentido com a série no uniforme dele, né?
É, tipo, meio Batman, né?
Meio Batman,
é. The Dark Knight, né, cara?
Porque mostra, assim, aquela hora que, que ele sai na porrada com o gordão, o Wilson Fisk lá. Ele parece saindo faísca, assim.
Sim, sim.
E realmente faz sentido, que tem proteções, assim. Mas eu não gostei da estética muito, não.
Não, mas no uniforme dele das HQs, o uniforme dele é todo feito de Kevlar, tá?
É um Kevlar.
É um Kevlar flexível, que eles explicam e tudo mais. Não é igual o Homem-Aranha, que é um colante. O dele é um Kevlar.
É, mas na série deixa mais claro ainda, porque tem umas partes pretas, né? Diferente do HQ, que tem totalmente vermelho, né?
Cara,
é protegido, mas é totalmente vermelho. É,
mas não tem muito, cara. Como, assim, você transferir o universo de livros ou quadrinhos pra filme, pra vida real, assim, né? Digamos, pra tela, como se fosse uma vida real, é muito complicado, porque tem coisa que funciona muito bem no quadrinho, fica bonito, a estética fica bonita.
É, cara, tem coisa que não vai, né, ficar, né, tipo 100%, né, velho, daí
tem como, não tem nem como.
É, quer ver uma coisa, um exemplo legal, antes do Juliano falar, é que você vê o seguinte, nos quadrinhos, o uniforme é como se já fizesse parte do corpo do cara, então o desenhista, ele já pega ali a forma dos músculos, a perna, o pé, por exemplo, nenhum super-herói tem sapato em quadrinho, não tem, cara.
Anda descalço.
É meio. O cara...
É meia, exatamente.
É, tipo, é como se fosse uma meia calça ali que entra, já entra tudo. Então, o cara, na hora que ele vai passar isso pra tela, o cara deve pensar, cara, como é que eu vou fazer isso? Deve ficar
pra
meio
transpor,
zoado, por exemplo.
Né, cara? Pode...
É, transpor. Tu repara o seguinte, que todo super-herói que vai pro cinema, ele tem protetor de saco.
Tem que ter.
Meu irmão, todos eles
têm. É uma saqueira, né, Beto?
É uma coquilha.
É aquela porra de futebol americano que tem pra boxeador. Então os caras, eles devem se preocupar com essa estética. Porque se você colocar...
Proteger o saco, né?
Mais importante.
O Superman adora isso, né? Eu acho que é estética, cara. Deve ser estética. Porque, imagina, tu botar aquele colando Homem-Aranha ao maluco de Homem-Berinjela lá, porra, um bagulho pro lado. Deve ficar estranho. Então os caras devem fazer um estudo ali. E o principal, que é quando você bota a roupa, a gente repara muito isso em mulheres do nosso cotidiano, né? Tem roupas que você veste, até a gente, que... Por mais que ela não dá definição no corpo, então fica aquela coisa assim, fica estranho. Aí os caras, eu acredito que eles devem colocar essas definições, essas partes pretas pra dar ênfase, né? Pra dar aquela... ficar diferente.
tá falando, né, de transferir o do quadrinho pra TV, né, no caso pro cinema. Mas assim, eu gosto muito da série dos filmes japoneses, da produção japonesa, porque eles tentam fazer o mais perto do quadrinho. Diferente de Hollywood, que muda muita coisa. Apesar da produção ser mais baixa, né?
Nem sempre é mudança.
Isso que eu achei legal, né, cara? Né, tipo, Netflix aí, velho.
Não, mas assim, os japoneses são diferentes, cara. Por exemplo, vocês já viram o trailer do Shingeki no Kyojin?
Nossa, eu nem entendi o que você falou, na verdade.
É, ó. Eu ainda não vi.
Attack on Titan. Então, o... Cara, o trailer tá absurdo de igual a HQ, a mangá. Tá escroto de tão igual que tá. Rapaz, até o gigante lá que... É, o soldado também, né? O gigante de... O colossal lá. Pô, cara, tá muito sinistro. E assim, japonês é mais detalhista do que americano. O americano tá pouco se fudendo, quer ganhar dinheiro. O japonês não. O japonês quer fazer uma parada bem feita.
Sim, mas assim, isso entra em controvérsia, porque nem sempre é fato que você vai conseguir deixar igual. Isso é verdade. Porém, dá pra fazer o mais perto possível. Você não precisa alterar tanto que nem Hollywood faz, sim, entendeu?
Sim. E continuando falando do personagem, cara...
O desenvolvimento dele, né, cara?
O desenvolvimento outro ponto
ficou
forte.
Muito bom, né, velho?
É, outro ponto forte da série é mostrar a história do personagem, tipo, criança, só que sem deixar, tipo, boring, né? Sim. Que mostra a história do pai dele, que chegava arrebentado em casa, e tem a parte do uísque, que o moleque tem que tomar o uísque pra fazer o
ponto. É flashbacks, né, cara? É, né, tipo, da infância dele, né?
Mas é muito foda, cara. O personagem que faz o pai dele também é muito bom. Ele consegue, assim, transferir bem, assim, a merda que é, tipo, ser corrupto, entre aspas, assim, só que pra ganhar dinheiro, entendeu? Aquela causa nobre, assim, né?
E proteger o filho também, né, cara? Que isso é algo, assim, né, tipo, muito bem explicado, né, tipo, na série, né, velho?
Sim, sim.
O que está dizendo?
Que você está scared.
Ó, vamos falar então agora, né, tipo, do Fogg? Fogg Nelson, que é o sócio, né, do Matt Murdock.
É o engraçaralho.
É, ó.
Aquele cara é a coisa que eu não gosto.
O que, Beto?
Eu não gosto, cara.
O que você não gostou? Do alívio cômico ali?
Não sei, não gosto.
Por quê, cara?
Não precisa, tem história que não precisa.
Ah, mas eu acho que ficou bom ali, cara, né?
Encaixa bem.
Nem no quadrinho precisaria.
É pra quebrar também, né, cara, ó, o clima ali, né?
É que a série é muito violenta, né, também.
E é bem sombria também a série, né, cara? Daí, assim, né, acho que foi legal ali também.
Outro ponto forte da série.
Cara, se você prestar atenção, o Demolidor é feito pra ser um Batman da Marvel. Porque tem todas as coisas do Batman. Ele só sai à noite, ele bate pra cacete nos vilões,
até o
cara
pobre, né?
Os caras inconscientes. É, ele é fudido.
Ele é fudido, né?
A vida tem dessas coisas, né, cara? Nem sempre dá. Mas,
assim, a minha teoria é que ele não é pobre.
Como assim, bicho?
O quem? O Matt Murdock?
Não, não é que ele é pobre.
Porque se o pai dele ganhou aquela grana do caramba lá, ele tem, deve ter alguma guardada.
Assim, aquela grana que ele ganhou.
Cara, ele ganhou quando tinha 8 anos. Ele tá com isso encaralhada.
Só que até ele poder usar, velho.
Vai saber, né, cara? Assim, onde foi parar aquela grana?
Ele usou quando era criança naquele orfanato que ele ficou. Não sei se foi um orfanato mesmo, com aquelas freiras, né? Que pagou tudo, né? Até porque ela fala, quando o Stick chega, ela fala, o pai dele deixou um bom dinheiro pra gente aqui, pra gente cuidar dele, entendeu? Que nem tudo é de graça, né, filho?
Mas, cara, o Fogg, né, que é o Fogg Nelson, o advogado dele também lá, cara, eu achei tipo, show de bola muito mesmo, cara.
O ator é sensacional, bicho. O ator é muito bom. Eu só acho bizarro ele pegar aquela loira gostosa lá. Mas beleza. Porque ele é feio. Aquela que aparece depois
amiga
lá,
dele.
Amiga dele, que ele já dava uns pega.
Acho que é Penny o nome dela, não?
É, não sei. Porque ele é feio pra aquela mulher lá, bicho. Eu acho isso bizarro, velho.
O que engraçado é, tipo, meu ursinho, aí a...
Isso!
Cara, ursinho, ele é, nós ficamos, tu fica, porra! Caralho, o cara pegava essa loira.
É isso que eu não falo, que eu não gosto.
Exatamente, cara. Ela apareceu, ele fala, ele era um chaveco e tal. Eu falei, putz, como, cara? Puta cara bizarro, velho.
Conversa que é essa.
Pô, eu tomo whey protein pra cacete, não pego uma loira dessa?
Porra. É, cara, na vida real não funciona assim, bicho. Mas o Fogg, ele dá aquela quebrada no clima mesmo. Eu acho que é pra isso, porque ele faz umas piadinhas legais até.
A interação dele, né, cara? Eu acho legal
e
dele.
E os dois têm uma química muito boa.
Dele, né, e o Matt,
a interação,
né,
deles ficou muito boa. O vínculo que o roteirista conseguiu colocar nos dois se encaixou muito bem.
Eu acho muito legal, né? A interação entre os três personagens, né? A Carrie, o Matt e o Fogg. Eu acho que entre eles, assim, né? Tipo, rola uma química bem legal e fica bem explicado pra série, entendeu? Eu acho que fica muito bom, cara.
What is it telling you?
That you're scared.
Bom, já que estamos falando, né, da Karen Page, o que vocês acharam dela? Vocês acham que a atriz mandou bem pra ela?
Cara, ela é tão loura que ela tem a sobrancelha loura.
É polaca azeda, né? Que nem diz aqui, né, o curitibano.
É maneiro do Doug que tudo que ele gosta, tudo é excelente.
Ah, tem que ser, né, cara? É meu valor, né, fazer essas coisas.
Nossa, a gente tá comentando aqui, é porque é bom, né?
Não, achei a mulher maneirinha. Eu
achei muito gostosa, né?
Aí, ó. Não, então, eu fiquei curioso com a parada que você disse. Ela tem o cabelo louro e as sobrancelhas louras.
E eu sei o que você vai falar.
Ah, não. Tá não bom, vou falar tá nada, bom.
Não.
Corta só aí. Fiquei curioso. Ué, curiosidade não pode ser curioso, não, pô.
Ah, e pra assim, trama em si, cara, o que vocês acham, né, que ela fez, né, tipo, lá pra trama, cara?
Ela foi a primeira cliente deles, né? Ela chegou
contratada deles também, né,
cara? É, foi a primeira cliente e já foi contratada, né? E detalhe que eu tava vendo esses dias os primeiros episódios, de novo, e quando ela tava lá sendo acusada do assassinato lá, ela chegou e falou, mas eu não tenho dinheiro pra vocês. Aí o Fog pega, então tá bom, tchau. Tipo, ele vai pegando e vai saindo, assim, o Fog. Não queria não, cara. Ele queria dinheiro, aí o médico falou, não, pera, vamos ajudar ela aqui, bicho.
É engraçado no começo que o Matt fala assim, mas não temos dinheiro, Matt. Ele, tá, mas você não queria mudar o mundo? Ele, sim, mas um pouco de dinheiro não faz mal aqui,
né? É um alívio cômico ali, né, cara? Ele fala assim, né, cara, o Beto, sei lá, até porque que não gostou dele.
Ele
soltou. Não é que eu não gostei dele, cara. Eu não acho que pra esse seriado, ou pro quadrinho, precise do alívio cômico. Isso já se tornou meio que recorrente em várias histórias aí. Os caras botam o alívio cômico pra não ficar tão séria a série ou o filme. Mas assim, eu acho que pra certas histórias não precisa o alívio cômico. Porque a história do Demolidor, cara, ele é uma história pesada pra caramba, entendeu? É só a gente se ligar pelo seguinte. O nome do cara, né, em inglês, é o Daredevil. Ele mora na cozinha do inferno.
Hell's Kitchen, né?
Hell's Kitchen. É, ele não precisa da cozinha do
inferno. Ele é o The Devil from Hell's Kitchen. O cara é o demônio do lugar, porra.
Você é o demônio da cozinha do inferno? Você não precisa de um amigo engraçaralho, porra.
Pô, cara, quando chegaram lá e falaram Hell's Kitchen, eu já pensei na hora naquela série daquele programa lá, que é um cozinheiro filha da puta lá.
Ai, Kitchen. Meu Deus.
Nossa. Eu pensei na hora, mano. Falei, que porra é essa?
Não, peraí. Rapidinho.
Franco do Inferno.
Rapidinho. Mas aqui no Brasil, o nome é esse, velho.
Cozinha do Inferno também, né?
Franco do Inferno.
No HQ, também é assim, né, que eles chamam, né, cara?
Hell's Kitchen.
Cozinha do Inferno. Dá pra ver isso, né, tipo, lá naquele clássico HQ, A Queda de Murdock.
Que mas eu quero ver a reação dela quando ela descobrir que ele é o Daredevil, o Matt. Quero ver, cara.
É, que ela não sabe ainda, né?
E ela deve fazer um amor gostoso com ele.
Será?
Tô zoando, eu acho que ela vai ficar puta, porque, assim, geralmente ela só fica puta. Mimimi!
Mais puta.
Mimimi, você não... Você mentiu pra mim,
cara. O cara vai você mentiu pra mim, né?
Se
vai chorar bastante também, vai ter, tipo, tudo aquela, né, cara?
Brother,
aquela
se eu descubro que um amigo meu é um super-herói, eu ia ficar feliz pra caralho. Eu ia falar, caralho, que foda.
Você escondeu tudo isso de mim, não sei o que lá, né, cara?
É, tipo, Virgil. O amigo do Virgil no Super Choque, né?
É, caraca, você é super herói. Pô, que foda. É, eu não ia ficar, nossa, você mentiu pra mim, você não me contou.
É, ele fica, pô, né? Você não me contou, você mentiu pra mim, não sei o que.
Nossa, ele fica aquela lua, né, cara?
Cara, se eu descubro que o meu amigo é o Batman, cara, eu faço ele me transformar o Robin.
Caraca, não acredito.
Ainda bem que eu tô gravando isso, cara.
Gente, dá licença, eu vou aqui, tá uma beijoca.
Ai, meu Deus.
Vai dar a bundinha pra ele também.
Adivinha qual música que eu vou pôr pra ele, Beto? Adivinha.
Ai, gente.
Cara, graças a Deus que eu tô gravando isso.
Não, uma aplicação, não. Eu posso me virar um hobby.
Tá doendo meu maxilar de rica, né?
Puta que eles pariam. Você conhece a teoria do Robin?
Vê que dá a bunda pro Batman?
Não, a real.
Porra, Juliana.
Todo Robin virou Robin porque descobriu a identidade do Batman.
Não.
História é
outra. Isso. Quem descobriu a identidade do Batman?
Aí você destrói o podcast, cara.
Quem descobriu a identidade do Batman, velho? Tanto é que foi por causa disso que ele virou Batman. O Tim Drake que descobriu a identidade do Batman. Que ele fez uma pesquisa.
É, exatamente.
Fez uma pesquisa, hackeou o computador da Wayne Corporation. Conseguiu.
Esse foi o terceiro Robin.
É, esse foi o Tim
Drake. Puta, o cara falou pra ele me transformar no Robin, pegou muito mal, cara. Eu não consigo.
Aê.
Nossa.
Aê, Quem foi o último Robin? Você falou?
Oh, o terceiro Robin foi o Tim Drake. O último agora é Damian Wayne.
E o próximo é Juliana Futra.
Nossa, me perdi todo. What is it telling you?
They're scary. Cara, vamos falar agora então do Wilson Fisk, ou Kingpin, rei do crime.
Não, tem que mencionar antes, vocês falaram da Carrie, tem que falar rapidinho da morena que ajuda ele também.
Ah, tá, a Claire. A Claire, puta, excelente personagem na série também, né, cara?
Assim, vão me xingar.
O nome dela na HQ é Enfermeira Noturna, e ela faz crossover com um monte de personagens que também é da Cozinha do Inferno, como o Punho de Ferro, a Jessica Jones, o Luke Cage, só que o Luke Cage não tem ajuda dela, porque ele é indestrutível, né, então, enfim.
Mas, vão me xingar tudo, não sei o quê, mas eu acho ela mais gostosa do que a Loura. Eu prefiro ela do que a Loura.
Ah, não, vai, cara, chupar o canavial de...
Eu gosto
daquele cu, né? Gosto daquele cu, né? Não, não. As duas são gatas. As duas
eu prefiro uma mulher.
Já viu a boca?
Não.
Olha a boca daquela mulher, filho.
Não, assim, filho, eu preferia aquela, também.
A boca daquela mulata ali, pô, aquele lábio, cara.
Eu preferia também, velho.
Deixa eu parar de falar, gente.
E o personagem em si, né? Tipo, na série, ela e o Matt Murdock.
Eu achei legal, porque no começo ela salvou ele, né? E ele não queria nem falar o nome dele pra ela, né? Tipo, ela...
Depois ele confia total nela, né, cara?
Ah, com certeza, né? Com certeza.
Irmão, e aquela cena dele com o extintor de incêndio? Puta que pariu, velho.
Nossa, foda. Ele vai só ouvindo e só mirando. Aí, de repente, ele solta e acerta na cabeça do maluco. Não,
aquilo foi muito foda.
E ele mira sem olhar, hein? Olha só.
Precisamente. Mira sem olhar.
Pô, imagina se ele olhasse, cara. Ele não enxerga.
E o Bruno, realmente, ele mirou cedo.
Mirou sem ver, tá vendo?
Tem ela sumiu que... um pouco da série, né?
Ela aparece só às vezes.
No finalzinho, né? Ali, que ela sumiu um pouco.
Sim, é porque ela vai aparecer pontas em outras séries também. Ela tá gravando, se não me engano, Jessica Jones também. Ela vai gravar no Defensores. Ela vai ser meio que enfermeira dos caras, entendeu? Vai passar o band-aid neles quando estiver na merda.
É que ela foge também um pouco. O Matt mesmo, né? Tipo, pega, fala pra ela, ó, foge, que o bagulho, né? Tipo, tá ficando louco. Daí ela pega e foge, né, cara?
O Matt tem o mesmo gosto que eu, porque ele meteu um beijo nela, então...
Ah, é, safadão.
Mas tem uma parte engraçada da série que ele liga pra ela que ele precisa tirar uma bala do russo lá que toma um tiro, acho que na perna, não sei. Cara,
pode crer.
Aí ele fala assim pra ela, como é que eu tiro a bala, né? Ela fala, ó, mas não é que nem nos cinemas, né? Aí ele fala assim, ah, mas eu não sou muito de ver cinema.
Boa mesmo. O
que será, né?
Ela sempre dá um jeito em tudo, né, cara? Fodeu, ele pega, né? Liga lá pra Claire, daí já era, mano.
Mas assim... Desculpa, rapidinho, só fazer um adendo também. Nas histórias do Batman, antigamente, quando ele tava no começo, também tinha uma mulher que era uma enfermeira que ajudava ele. Era uma coroa, não era enfermeira, uma médica, uma coroa.
Sim.
Um centro de socorro que sempre passava o band-aid dele quando tava fudido. E, cara, Batman pode ser foda, mas vira e mexe, toma um tiro, uma facada, não sei o quê. Ele vai aonde?
Esses personagens que não são imortais, tipo, né?
É muito longe do Alfred, às vezes.
Que não tem, né, os poderes, né, de mutante, né, cara? Isso que é legal,
esses,
né?
Esses poderes são imortais.
Porque, às vezes, é muito longe pra ir pra Batcaverna, pro Alfred passar bandagem nele, então ele tem que ir pra esse lugar, então vai pra essa mulher. Tanto é que tem até uma HQ que tem um cara que vai atrás dessa mulher porque sabe que ela cuida do Batman, ela acha que é alguma coisa pessoal do Batman. Quem é vilão maluco do Batman, né? Tá ligado? What is it telling you? They're scary. Cara, o Wilson Fisk é um dos personagens mais foda dessa série. Puta que me pariu, velho. O ator é do caralho.
Perfeito o ator.
Cara, o ator excelente, né, cara? É o Vicente D'Onofrio, né, cara? Que é um ator, assim, que tava bem, né, tipo, bem distante ali na mídia, cara.
Nossa, eu nem sabia que ele...
Cara, sabe
MIB.
Como...
Ele fez MIB, velho.
Ele fez MIB. Ele era, né, tipo, naqueles monstrão, né, tipo, lá do começo.
Ele era foda, o monstrão. Ele era
aquele monstro, isso mesmo.
Ele era o inseto que tava no pele do cara, tá ligado?
Ele é realmente um monstro.
E, cara, puta personagem, né, cara? Excelente. Ficou idêntico, né, cara?
Ficou,
né?
Muito HQs, idêntico. Cara.
Ficou muito parecido mesmo.
A expressão dele é muito foda.
O que eu não gosto, assim... Eu tenho uma crítica. Assim, o personagem ficou muito parecido, muito foda. Ele atuou muito bem.
Sim.
Mas o que eu não gostei numa parte do roteiro, assim, não sei se tem isso no HQ, é que aquela hora ele tá jantando com aquela mulherzinha lá, feia pra caralho, que ele ama.
Vanessa. Né? Não é feia.
Não é feia.
Ele fica endeusando.
Dá um caldo.
Também.
Pra caralho.
Claro, velho. Assim, tu sempre... Tu nunca teve ninguém. Aí aparece uma mulher. A mulher te dá mole, tá fazer o quê? Ah, não, ela é feia.
Então, ela acude ele. Então, continuando, ele... Daí ele tá no restaurante comendo com ela e tal. Aí chega aquele russo maluco lá pra falar com ele. E só dele chegar ali pra falar com ele, assim, falando, ah, preciso falar com você, não sei o quê. Ele ficou tão puto com isso, que ele matou o cara só porque ele, tipo, constrangeu ele na frente da moezinha, bicho.
Não, mas também, né, cara?
Entre a... e matou na porrada.
Na
matou,
porrada, na porrada. A cabeça porrada. Dele.
Na mão, velho, arrebentou o nego.
E, tipo, levou na quebrada o cara e matou o cara, né? Tipo, pra quê?
É, isso você é uma coisa mais você,
assim? Nossa senhora. O rei do crime, cara, é assim mesmo.
Isso aí também eu não curti, isso eu concordo. Não.
Foi exagerado demais.
É, no quadrinho, cara, ele é um cara, assim, muito introspectivo. Duas exato. Coisas, assim, que é, vai ser difícil encontrar um ator, porque o rei do crime no quadrinho, cara, ele é um cara extremamente gigante. Tanto gigante. É que quando é absurdo, o Mordok né? para do lado dele, é tipo assim, ele é 2 metros e tal.
Mas
é difícil Beto, achar um Beto, cara assim.
O ator é alto pra cacete, nem quase
não, 2 metros. Não, mas não fica... Velho. Então, mas é o que eu tô dizendo. É um
jogo de câmera também, né, cara, que conta muito, né, velho?
Tomara que eles façam, continuem fazendo um negócio legal, tá? Porque nos quadrinhos, você, quando o desenho em si, você vê que o rei do crime, ele é muito mais alto que o Mordok.
É uma muralha o cara, né, Beto?
Ele é um monstro.
Ele é um monstrão, cara.
Tanto é que eu lembro que... Tem um, não lembro qual é a saga que eu li, que ele fala assim, ele vai falar sobre negócio de gordo, ele fala, eu não sou gordo, 90% do meu corpo é massa muscular.
Ele eu lembro que isso, é, quando ele foi lutar contra o Caveira Vermelha, ó, o Caveira isso. Vermelha, ele fala assim, ah não, porque ele é gordo, vai ser fácil, ele começa aí e fala, eu não sou gordo, 80% do meu corpo é massa muscular, eu que sou grande.
Nossa, ele, tá ele bom, briga bagarai, né, cara?
Ele é daquele tamanho forte, ele é muito bombado.
Não, é, cara.
Pra um ser humano normal, ele é forte. Uma das melhores coisas que eu já vi uma vez foi na saga do Black, Back to Black, que é De Volta pro Preto, do Homem-Aranha. Pouco antes daquela merda que eles fizeram com o negócio do Mephisto. Foi, pra mim, uma das melhores sagas do Homem-Aranha. O que acontece?
Puta, caso anos 90 ali, né?
Não, isso aí é logo depois da Guerra Civil, que ele expõe a identidade dele pro mundo e acaba tia May tomando um tiro por causa disso, amando o Wilson Fisk. Então, pra ele descobrir quem foi, ele bota a roupa negra e faz nessa tese atitudes que ele teria como Aranha Negra. Ele começa a meter a porrada nos caras, botar, tipo, fazer igual o Batman. Botar as cabeças pra baixo, perguntar quem é e quase matar o cara na porrada. Aí teve uma hora que ele vai na cadeia contra o Wilson Fisk. Aí o Fisk, então, foi o que atirou na sua tia que sabe fazer ali. Bom, eu não vou fazer nada. Aí ele vai, tira a parte de cima da roupa, joga no chão ao Peter. Mas eu vou fazer. E ele quebra o Wilson Fisk na porrada. Mas
nossa.
Bate até dizer chega e fala, você se acha indestrutível porque é o rei do crime, mas você não passa de um gordo. E a próxima vez que você fizer alguma coisa com minha tia, eu sei onde você está. E eu vou vir e vou terminar o que eu comecei. E ele destrói um personagem desse vendendo a alma da filha, futura filha dele pro Mephisto. Ah, vai tomar no cu, velho. Depois eu falo mais do quando a gente fala do Homero.
Mas é... A queda assim... de Murdoch, pera aí, rapidão. Cara, ele arrepenta o Matt Murdock, cara. Quem que leu aí?
Eu li isso aí muitos anos atrás.
Cara, é um clássico, né? Tipo, nos HQs. Cara, ele dá um pau no Matt Murdock, cara. Meu Deus, cara.
Na série também.
Cara, tem ele quase mata ele, velho.
Mas é uma série, gente. Eu lembro que é uma série de quadrinhos e...
Sim, sim.
Eu peguei isso aí quando ele foi lançado. Eu não lembro se na época que ele foi lançado ou relançado.
Acho que foi em 89 tava... isso, viu, Beto? Se eu não me engano.
É, então. Foi quando ele foi lançado, 86, então.
Sei lá, depois eu olho.
Eu era moleque, cara. Eu lembro que eu era moleque. Os quadrinhos, eles eram o seguinte. Era lançado mensalmente. Então, chegava hoje, se você lesse o quadrinho, tinha que esperar um mês pra poder ler o restante. E eu ficava em pico. Caraca, que
mas merda. Hoje em dia é assim também, Beto. Hoje em dia demora um mês também, cara.
Bom, é muito tempo que eu não leio, mas o problema é da série em si, que eu tô te falando, é que eu ficava nervoso pra saber o que, que ia acontecer. Porque chega um momento que eu falo assim, maluco, não tem mais o que destruir desse cara. Não tem mais, ele tá na merda, o cara destrói ele todinho. Falta que arrebentar
total,
os ossos.
Total, cara, total. A queda de Murdock aqui, Beto. 1986 o ano dele, só pra, né, só pra fazer um adendo aqui rapidinho.
Eu não sei se vocês sabem, mas teve uma série agora do... Agora não, né? Tem uns anos já. Tem um ano, dois. Em que o Murdock, ele se tornou o Lisa do Tentáculo, velho. E todos os ninjas do Tentáculo usaram essa roupa parecida com a dele. E ele começou a usar um uniforme preto. Aí é muito engraçado que o Homem-Aranha encontra com ele e fala assim, cara, ó, dica minha, uniforme preto não dá certo, não.
Mas, cara, o Fisk, puta personagem, né, cara? Vale falar de novo, né, cara? O que vocês acharam?
Ele é foda.
Do ator em si,
é que nem eu falei, tipo, o ator, ele é muito foda. Ele
cara, eu acho que deu certinho, cara.
Só que foi uma falha do roteiro, pra mim, esse negócio do exagero foi uma falha do roteiro, não do personagem.
Não, mas ele é assim, cara. Ele é...
Foi exagerado demais. Nossa,
ele é beresto pra caralho, cara.
Explodir...
Pô, no quadrinho eu não vejo, eu não lembro dele assim, cara.
Não, mas ele é assim, cara. Ele é...
Não, ele é beresto, cara. Mas ele não é emocional desse jeito, entendeu? É, duas coisas diferentes.
É,
não,
isso
ele é muito pouco emocional.
Ele é mais frio, só concordo.
Ele é mais frio, é. Tipo, o cara apareceu dando esporro no restaurante lá, ele fala, não, peraí. Aí, putz, você me envergonhou na frente dela. Pá, 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 pá.
É. Pra impressionar ela também, né, cara? Acho que ele fez um pouco isso, né, cara?
Parada que eu acho foda. Mas, assim, isso aí pra criar um outro personagem, por exemplo. Aí, uma das cenas que eu acho mais foda é que você pensa o seguinte, quando o cara vai começar a ameaçar ele, ele vai assim, ah, o cara vai deixar o cara ir embora. Eu tava pensando nisso. Ele vira e fala, não tem negócio. Começa a bater no cara, você machucou ela. Não vamos ter direito. Joga o cara no posto do elevador e fala, e agora, senhor? Procure fulano, ele está aqui na cidade. Eu pago velho, não sei quantos né? mil.
Caraca, cara, é, isso né? foi foda mesmo.
Isso foi uma
cara.
Cena bacana. Isso foi bacana.
No final da temporada, né?
Sim, ele falou assim, não, ele vai estar tá sendo ameaçado, tá sendo chantageado, ele vai liberar o cara, você não vai perder metade do dinheiro. Ele ligou o foda-se, foi e matou o cara. Tipo, caralho!
Aquele velho lazarento. Tá velho chato também, cara, tem que morrer mesmo.
É, cara, um personagem meio chatão na história mesmo, né, cara?
Quando o segurança lá fala que ele, que o outro tinha mandado ele vigiar o Frisk e que ele ia resolver um negócio e que ele não avisou ninguém. Ele começa a socar o cara só porque ele não falou pra ninguém.
É, tipo,
nossa, no hospital
Beto,
lá, né,
vai cara? Vai terminar de ver a série, Beto? Vai ter spoiler aqui, né, cara?
Pode falar, cara. Eu não tô tão empolgado
com a série. Cara, pra mim, assim, eu fiquei chocado com o que a Loura fez, velho. Cara...
Page. Velho, isso foi foda. No dia que eu vi, eu falei, mano, essa série vale a pena ver. Essa série.
Aquilo não era um blefe, né?
Não.
Cara, eu tava vendo de boa. Eu falei assim, ela vai começar a trabalhar pro Fisk, tá bom. Daqui a pouco, pá, pá, pá. Eu, hã? Que isso, velho?
É, porque ia ser muito clichê, cara. Se ela pegasse e apontasse e falasse, não sei o quê.
Não foi um blefe aquilo, cara. Meteu isso bala. Que eu achei bacana.
E meteu bala.
É, cara, ia ficar, né, um clichêzão, né, velho?
Eu acho que ela ia fazer isso mesmo. Tipo, ah, não tá descarregando, mas mesmo assim, vou tentar. Mas deve estar descarregado de qualquer jeito. Quando ela viu que deu o primeiro tiro, ela metralhou, velho.
Arrebentou.
Cara, foi isso foda. Foi muito foda mesmo,
Esse é um dos pontos que a série vale a pena.
É um ponto alto, né, tipo, da série ali pra mim, cara.
Foi burrice do cara, velho.
É que ele achou que ela não ia ter balls.
Não, foi burrice dele deixar a arma carregada na frente da mulher que ele ia...
Pô. Não, ele achou que a mina não ia meter o louco.
É, ele achou que ela não ia ter balls.
Cara, mas ela foi muito fria ali,
foi
né,
fria,
velho?
Foi fria, foi foda, personagem foda, série foda
por isso. É, cara, ponto altíssimo ali da série, hein?
Muito, porra, muito.
Vale ressaltar. What is it telling you?
They're scary. Cara, o que eu achei mais interessante na série até agora foi o jogo de câmeras dele.
Nossa,
que ele
sim.
Não...
Cara, aquela cena dele lutando no corredor, porra, foi uma sequência única, velho. Não teve corte nenhum.
É 5 minutos de porrada aquilo, não, cara. Sem parar aquilo, velho.
Plano sequência. É na parte da porta.
Não, tem corte, mas o corte é muito superficial, não dá pra perceber.
É muito sutil. Mas todas as cenas de luta, todas as cenas de luta ali...
É plano sequência.
Ele que são... Não tem plano... Eu não sei como é que se chama isso, é plano sequência ou
plano sequência.
Plano sequência que vai direto, não é isso?
Isso.
Então, todas as cenas dele tem isso. Lá no comecinho, quando ele vai naquele, no cais, é assim, corta poucas vezes e nessa cena que ele vai, que ele tá lá, que ele vai resgatar um garoto.
É um pequeno corte na hora que cai a porta, assim, que daí dá uma virada na câmera, entendeu? É um corte bem sutil.
Vou mostrar, vou
eu
falar
acho que pro todas as viradas, que
acaba...
Todas as giradas de câmera que ele vai, assim, virando pra mostrar as coisas no corredor, tem um corte.
Não, corte nem aí não. Vou te falar onde é os cortes. É um macetinho bobo, mas assim, é bom a pessoa saber pra você entender como é feito e você ver assim, que dá um trabalhinho legal. Os cortes, eles são feitos quando a cena fica toda escura. Por exemplo, às vezes ele vai... A câmera dá uma percepção como se tivesse ele andando. Então ele passa por um lugar escuro, ali tem um corte. Quando tem um local em que todas as pessoas saem de cena, fica só o cenário, ali tem um corte, porque a câmera ela fica parada. As pessoas saem, então a câmera ela continua filmando aquele lugar onde não tem ninguém, não tem uma luz nem nada. Então,
mas
ali
e o diretor... a sombra que aparece assim, às vezes, por exemplo, nessa cena do corredor, tem mais sombras que aparecem lutando quando ele tá na sala. Aquilo ali é efeito 3D?
Não, aquilo ali é sombra mesmo, cara. Tipo, dá pra ver, né, que é sombra, cara.
É a sombra das pessoas, mas é o que que ele faz? Como ele pegou e filmou o lugar todo parado, depois ele pega aquelas sombras ali, né, numa pequena gravação faz. Então ele emenda, é uma imagem emendada na outra, você vai sentir que é a mesma imagem. Mas tem corte ali. É bobeirinha. Quem edita vídeo assim sabe que ali tem um corte. Por isso que eu achei mais legal na série.
Cara, mas assim, eu li que aquilo ali, assim, né? Tipo, não teve nenhum corte de câmera, cara. Entendeu?
É, eu também.
Sim, cara, foi o que eu li que foi assim, né? Tipo, 5 minutos, né? Tipo, de porrada ali, né? Tipo, na raça
mesmo,
cara.
Não é possível de fazer.
Ah, cara, mas assim.
Gravado direto?
Eu não acredito, não, cara. Não acredito, não.
Não é, cara. Por
que as pessoas falam, não, mas não
diz
pode
que tentaram,
ser.
Acho que mais de 10 ou 15 vezes, né?
Exatamente.
Fazer.
Exatamente.
Né, tipo, aquela cena.
É difícil de fazer. fazer.
É muito trabalhoso. Então. E, cara, porra, puta cena, velho.
Nossa, essa cena,
cara,
velho.
É frenético, é frenético. Assim, né? Tipo, não para,
outro,
velho.
Outro motivo que me fez recomendar esse ou aquele chato de tipo, assista, foi essa cena, porque ele toma muita porrada. É, ele, cara, não é aquele herói que,
não,
sabe, ninguém encosta nele.
Ele apanha demais. Nossa, ele
apanha, velho, muito, bicho.
Isso aí é uma coisa diferente da HQ, que na HQ ele é tipo Batman, velho. Ele bate em todo mundo, ninguém encosta nele.
A queda de Murdock, cara, porra. E o diabo, como é que é, ó? O diabo de guarda, ele apanha muito, cara. Ele apanha demais, velho.
Depende, cara, né, velho? Contra os bandidos fedorentos. Não, contra bandido
A queda do Batman, a morte do Batman também, pô. Ele tomou porrada até desistir de todo mundo, velho. Pô,
eu imagino. Mas na série isso é muito bem explorado, que ele não é imortal. Ele não é imortal e, tipo...
É, já o Robin já acho que é outros 500, mas... Então,
Juliano,
essa cena de luta aí, cara, porra, puta, cara, é excelente mesmo. Né? A coreografia de luta também, né, tipo, da série.
Aprende aí, Game of Thrones, aprende aí.
É, mas é isso que eu tô te falando, que é isso que me chama atenção, cara, da série. É a coreografia das lutas, porque geralmente, muito seriado, muito filme,
balançando eles a câmera, usam, né?
Sim, a câmera pra dar a impressão de que a luta
é, fica tá tremendo fantástica. A câmera.
Então o cara, não é nem balançando.
Sabe, que fica tipo aquele clima de, tipo, sabe, desespero.
Não é só isso. Repara que tem muito seriado o filme que você vai ver, que na hora que o cara vai dar um soco, na metade do soco a câmera corta, vai pra trás do outro cara que vai tomar o soco, aí o rosto do cara vira pra dar,
direto,
pra dar mais aquela, né, ênfase. Uhum. No Demolidor não tem isso. Como a câmera fica parada, então eles ensaiaram de uma forma que toda a cena ali dê ênfase nos socos. A única coisa que eu não gosto é aquele negocinho do cara, tipo, ele dá uma corridinha na parede pra dar um soco. Ninguém faz aquilo.
Ah, mas isso aí, cara, isso é irado, cara. É excelente isso, Beto.
Eu acho meio bizarro.
É irado, cara. É irado, pô.
Fica bonito, né?
Eu sei, mas, cara...
É porque...
Ai, meu Deus do céu.
Não, vem cá. Assim, não, peraí. Vamos citar um exemplo aqui. Batman faz isso? Nunca vi Batman pular na parede e dar um soco em alguém, velho.
Pra pegar impulso, pô.
Ele tem um pé no chão e dá um soco.
Entenda pelo seguinte. Pela visão super-heróica, vale. Fica legal. Mas eu acho que, pô, a coreografia que, tipo assim, imagina, o maluco numa luta, aí tu tem 5 malucos vindo pra cima de tu, aí tu dá uma corridinha na parede pra dar um soco em um. Porra nenhuma.
Mas, velho...
É suspensão de descrença, né, Beto? Não, entendeu?
Não, Beto.
Como eu te falei, pra visão super-heróica, vale a pena.
Se tiver 5 malucos correndo atrás de ti, exatamente, eu corro pra cacete, velho.
Você é louco.
Pra parede, tá louco.
Eu tô vendo a série com olhar de quadrinhos, cara. Eu nunca vejo esses seriados. Tem gente que fala assim, ai, cara, eu não gostei porque ficou superlativo ou não é realidade. Filho, é filme, né? Não tem realidade.
Mas, cara, esse é neuro realidade.
É suspensão de descrença, cara. Isso que eu falo again, velho. Vai, cabeção.
No UFC, o Joe, o Pettis lá, ele deu uma, apoiou na grade, deu um chute na cara do maluco?
Sim.
E aí? Onde tá seu Deus agora?
Mas era um maluco só, né, cara?
É, vou falar uma coisa.
Manda o cara ser esfaqueado primeiro.
É Marvel, Beto.
Vai ficar bonito.
É Marvel, Beto. Eu falei, é Beto Marvel.
É Beto Marvel.
Vou falar de novo. Eu sei, meu filho. Eu tô dizendo o seguinte, pela visão de quadrinhos, fica legal. Assim, eu só achei que naquele momento ali, o cara tava na merda. Ele não tem que pular na parede. Mete a porrada no maluco, pô. É isso. Tipo, porque essa cena, antes dele resgatar o garoto, ele tava fudido. Vocês lembram que ele tomou a facada, a mulher costurou ele todinho. Aí ela falou, mas você tá ruim. Ele, não, mas eu tenho que salvar o garoto. Ah, um ponto legal aí pra série, ele tá mais ou menos
tá com, forçando a com
voz né? mesmo normal, porque não tá com aquela voz de
I'm Batman.
Mas quem faz isso aí, cara, é o Batman, entendeu? Não fica, né, tipo...
Não, tem vários heróis que fazem isso, cara.
Não, porra, tem muito cara aí,
tem vários muito herói amigos. Que faz isso, velho, porque assim, você só usa uma máscara, mas você convive com a pessoa constantemente, cara, você vai reconhecer a voz dela, independente da situação. Então, geralmente, os caras mudam a voz. O Homem-Aranha não muda porque ele usa uma máscara full face, então a voz dele fica abafada, então fica tranquilo.
Bem dessa.
Agora, não, a maioria dos heróis que tem a voz assim, eles fazem voz diferente.
Não é nem só herói não, bicho, é personagem de série mesmo.
É sussurrar pra ser durão.
É, cara.
Ele entendeu, não é mudar a voz, é sussurrar.
Não, é assim, Betão, assim, ó. Beto, é assim, ó. Eu sou fodão, entendeu?
É, tipo, a mulher fala assim, vai vir 5 contra você. Não tem
problema. Falou.
Comete murder, ele cara. Não fala
faz
normal.
Isso. Não, não faz isso. Não, não faz isso. Achei
ele
legal.
Não força a barra, cara. Ele fala. Então, ele fala na boa, cara. Cara, não fica me forçando.
Vocês assistiram o Sons of Anarchy?
Sons of Anarchy.
Primeira temporada, o personagem principal lá, o Lourinho, cara, ele Jack. Força tanto a voz dele pra parecer mais fodão.
Puta,
tanto.
Não reparei nisso, cara.
Cara, assista a primeira, depois a segunda. Tipo, a primeira ele força, na segunda ele já para, entendeu?
Nossa,
mas é ridículo.
Primeira, terceira,
ele tentando forçar, cara. Nossa senhora.
Então, é pra parecer durão, cara. What is it telling you?
They're scary. E aquela treta dele, né, lá com o ninja lá, o que vocês acham?
Foi foda.
Eu acho que foi bacana.
Foi irado também.
Cara, e eu tô pensando...
Eu acho que foi brutal, velho.
Foi brutal, tamo junto, foi brutal.
Na história do Murdoch, tem a organização que ele enfrenta, que é o Tentáculo, que é uma organização liderada por um demônio, que é tentar dominar o mundo, o Pinky e o cérebro, mas enfim. Eles tentam dominar o mundo e tudo mais. E assim, aquela cena final do mestre dele conversando com um cara que vai ser uma entidade sobrenatural, me fez imaginar se o mestre dele, na verdade, não esteja trabalhando pro Tentáculo, modificar um pouquinho a série.
É, cara, que foi essa cena que apareceu o velho falando com aquele maluco lá?
Eu sei que aquele maluco do ninja, da minha organização no Japão, é o Tentáculo, velho. Não tem jeito, é o Tentáculo.
É uma organização? Agora, será que é o Tentáculo aquele cara?
Mas por que ele fala, eu acho que ele não está pronto ainda.
Não, velho, tô falando o cara que é o ninja, o Matt bate a porrada nele,
toma a porrada nele.
Sim, ele é do Tentáculo, isso aí é fato.
Cara, que
eu sou de uma organização que é do Japão e o Wilson Fisk tem medo dela, velho. É o Tentáculo.
É um plot twist aquilo, né?
Sim. O que vocês acham? E já puxando o gancho, e aquela hora que o velho vai falar com um cara que tá sem camisa de costa, assim, é isso mesmo?
Sim, eu tô imaginando quem é aquele cara, velho. Eu não sei se é o líder do Tentáculo, se é alguma entidade demoníaca, eu não sei. Porque...
Eu acho que ele pode entrar agora na segunda temporada, talvez.
Ah, com certeza.
Não vai ser Kenny Lost, não.
Ah, o velho vai aparecer mais, com certeza. Aquele velho é do caralho.
Cara, que personagem também.
Sim.
Nossa, que personagem foda esse
tipo. Muito engraçado, ele chega na casa, bota a mão no ar assim, lençóis de seda, você tá ficando muito frouxo.
É o Stick, né?
Isso.
É o Stick. Caraca, que personagem. O galinho, velho. Que personagem, né? Total badass ele, né, meu?
Nossa, a primeira cena que ele já aparece já mostra que o personagem é sinistro, né? Ele corta a mão do cara, do japonês lá, depois corta a cabeça, mano.
Não, ele corta a mão do cara, fala um monte de parada de voz badass em japonês, depois
japonês. Corta
a mão.
Japonês. Nossa, que foda.
Caralho!
Que foda, velho.
E a treta dele com o Matt. Nossa, com o Matt Murdock, né? Tipo, foi foda.
O AP. Arregaça o AP inteiro do cara, velho. Destrói o AP dele. Cara, que luta.
É o maneiro que ele levanta e fala: você tá bem melhor do que eu pensava. Aí bota o óculos e vai embora, tá ligado?
É, cara, tudo arrebentado, e daí pega e vai embora, né? Que luta, hein? Porra.
E...
Que personagem bem construído pra série, hein?
Sim, e constrói muito bem a história de ele não matar as pessoas, ele ser meio emotivo, o Demolidor, o Matt. Porque na hora do treinamento que ele ia ensinar esse negócio da emoção e objetos pontudos, que é faca, essas coisas, ele desistiu, porque ele viu que o moleque não tava pronto ainda, sei lá. Aí deixou o moleque lá.
Não, o que acontece foi o seguinte, o Matt começou a ver ele como uma figura paterna, o que ele não
queria. Isso mesmo.
O que ele não queria. Assim, não queria, mas queria. Tanto é que ele guardou o presente até hoje. O Matt percebe isso quando o cara vai embora, ele encontra o presente que ele deu pra ele quando era criança no Criado Mudo.
Ah, então, acho que rola então, né, cara, o esquema ali, né, tipo de pai e filho, né?
Rola.
Sim, não, ele não quer por causa da vida dele, mas que tem um sentimento, tem.
É, que é uma vida, né, tipo, lazarenta pra caralho, né?
Que eu achei muito bem explorado na série, que ele explica por que ele não usa as armas pontudas e tal, porque ele não aprendeu, né? Parou o treinamento.
É, mas ele aprende, né, mais pra frente usar, né, tipo aqueles
nunchaku, sei lá
se é nunchaku, aqueles pauzinhos que
então, ele usa. Mas aquilo não é objeto pontudo, né?
Não.
E é legal essa arma dele também. Eu achei muito bem feito, assim, ó, que é tipo tchaku.
É, um tchaku, né, com umas cordinhas, bem louco.
É um tchaku gigante, ó, tchaku gigante.
No HQ, né, que ele usa isso, né, tipo, bem mais do que na série, né, cara, isso que é...
É, eu acho que ele vai usar mais agora, né, que apareceu nesse último episódio, ele apareceu ele batendo no Fisk com isso aí, né.
o que vocês esperam aí dessa próxima temporada? Só em 2016 agora.
Não, o que espera não. Justiceiro. O que já estão falando, né, velho? Tu não viu as fotos?
Sim, o Shane lá do Walking Dead vai ser o Punisher.
Caralho! Caralho,
é, vai ser o Punisher.
Eu fiquei sabendo disso agora.
O Justiceiro vai ser foda. Vai ter o Justiceiro, vai ter Electra. Vai ter mais aprofundamento
sobre o que é. A Electra que eu vi a 3 eu achei horrível.
Quem que é Electra? Eu não achei assim, porque assim... Jessica Jones é uma atriz bonita. A Electra, velho, o que eu posso dizer? Por exemplo, tem a enfermeira e tem a Karen Page, que são mulheres lindas. E, porra, o cara tá cercado de mulheres lindas, né? Pegar a Electra, que é uma mulher, né, feia, mas é meio sem sal.
Ele pega ela bem depois, né, cara? Só quando, né, ela morre, né, a Karen Page.
Não. Karen Page, ele... Não tô dizendo que ele pega ela. Eu tô falando que, tipo, ele tá cercado de mulheres bonitas e vai pegar a mulher que é mais ou menos.
Não, peraí. Quem vai interpretar a Electra é essa Kristen Ritter, isso? Que eu tava vendo aqui na internet, sei lá.
É, uma espécie oriental.
Uma japinha, não
é? É. E é a Electra que a gente conhece, a última, podem falar o que for, mas aquela atriz do filme do Ben Affleck é lindíssima.
Ela é maravilhosa,
nossa,
cara.
Nossa, mas que puta, que atriz...
Não, mas ela é gostosa. Ponto. Foda-se que você tá falando que...
Ela é gostosa. Não. É isso que ele falou.
É, não é muito gostosa.
Deixa de ser gay, cara.
Interpreta gostosa. Tão bem, igual, né, sei lá, uma porta, mas ok.
Nem ligo, cara. Não. Nem vejo ela interpretar.
Não, sim. Ela é gata. Ela é muito gata. Depois daquela bosta que ele...
Mas você não vê a interpretação dela, como se estiver dando uns pega nela, você bota um saco na cabeça dela. Aí você não vê a interpretação.
Cara, e o Punisher, porra...
O Shane do Walking Dead, isso?
Shane, é.
Foda.
Eu esperava ser uma atriz mais foda. E está disso correndo...
Eu tenho medo de quem... Toda vez que alguém fala que vai fazer o Punisher.
Por
que,
cara?
Porque, cara, até
Punisher
hoje...
É um cara
eu só vi um filme do Punisher que prestasse.
É o segundo filme, entre aspas, daqui.
Não, é o filme que tem o Dolph Lundgren.
Ah, o primeirão lá dos anos 90, né?
Esse mesmo.
Meu irmão, é o único filme do Punisher, porque o Punisher é o seguinte, o cara não tem pena de ninguém. Tiver que matar, mata. E pega esse filme aí com o Dolph Lundgren, é o filme com mais morte por metro quadrado do cinema.
É um dos heróis que eu mais curto, cara. Sem sombra de dúvida, velho.
É, ele entra num lugar assim com arma, quando a cena corta, quando volta tem 300 copos estourado no chão. E nos outros eles não fazem isso. E toda vez que eles vão colocar esse personagem, eles têm que meter o pé no freio por causa da violência. Porque o quadrinho...
Cara, ó, deixa eu falar. O Deadpool... Cara, o que tá dando esperança é o seguinte. O Deadpool, velho, o filme dele é pra adultos. Você sabe que Deadpool é tipo... É que nem o Punisher, só que ele é surtado.
Brutal, é brutal. Exatamente.
Ele é lunático.
Não sei. Quartos negros no meio, etc.
Só depois que sair no cinema eu ver, filho. Ah, porque o Wolverine tá meio assim.
Seguraram muito ele.
Não, o Wolverine, então, pronto, cara, seguraram, mas... o Wolverine. Não é filme do Wolverine.
Não, sem chance.
É o que eu tô te falando.
Um bom ator e tal, mas, cara, sem chance. Sem chance. O filme não vai, velho. Não vai.
Não dá. O problema não é o ator. O problema é o personagem. Os caras escrevem o personagem de uma forma que ele fique light. Esses personagens que a gente tá citando, Wolverine, o Deadpool, o Punisher, cara, se você pegar o quadrinho...
É a linha Ultra Marvel.
É quadrinho pesado, cara. Isso é história pesada. Tanto é que... Qual é a história do Frank Castle? É um cara que perdeu a família. Ele vive tentando conversar com Deus. Então, se Deus... Ele fala, Deus não me responde. Então, meu irmão, eu vou sair passando.
É um anti-herói ele, né, Beto? O Punisher, né, cara?
É. Não, ele passa, cara, o herói em todo mundo.
Você quer saber como é que é o Demolidor? O Justiceiro? Sabe como é que ele é? Vou te dar um exemplo aqui. Guerra Civil. O Justiceiro se uniu à equipe do Capitão América. Era contra a regularização dos super-heróis. E tava andando com eles no esgoto, escondido. Apareceram dois vilões pra unir a eles. O Capitão América ficou pensando, pô, se eles estão querendo unir pra gente, de repente a gente quer deixar esse lado, não sei o quê. E quando ele tava pensando, o Justiceiro pegou uma 12 e matou os dois. É nesse nível. Aí tipo, seu maluco, como você fez isso? Ele, você vai se aliar a essa corja? Então eu prefiro voltar a ser preso pelo Tony Stark.
Isso que eu tô te falando. É o cara que não conversa muito. A linha de raciocínio dele é assim, já é bandido. É, matou, cara, menos um no mundo. O Punisher, ele é assim. Ele é um cara que não tem muito essa coisa. A filosofia dele é a seguinte, é menos um bandido no mundo. Na série do Demolidor, os caras tiveram que meter o pé no freio porque o Demolidor não é assim. O Stan Lee, ele não criou. É o Stan Lee que criou o Demolidor.
Sim, sim, sim.
Sim, o Stan Lee com, com mais outro cara.
É, porque eu tô ficando velho. Quando o Stan Lee criou o Demolidor... Quando o Stan Lee criou, tu pode ver que os personagens dele têm um certo pé no freio pra matar bandidos. O Punisher não tem. Então, como é que vai encaixar isso aí na série? Vai botar um cara que quer passar o cerol em todo mundo. E outro maluco que não... Que não, ele não, cara, quer passar o cerol.
Mas, cara, mas eu acho que vai sim.
Tomara que sim. É o que eu tô dizendo. Tomara que sim.
O Demolidor é criado pelo Stan Lee e por Bill Everett. Só pra ficar bem claro aqui pro ouvinte.
Cara, acho que quase tudo que existe de super-herói é criado pelo Stan Lee. Esse cara é um mutante. Cara. Ele é um mutante, cara.
É, cara, Stan Lee é o God, né, cara? God da Marvel.
É tipo o God do mundo dos quadrinhos, velho.
É, ele é um mutante. Ele não existe aqui, não, rapaz. Ele é um alienígena que veio aqui pra mudar o mundo.
O Demolidor vai ter uma série dele na Netflix e vai ter dos Defensores também. E estão dizendo que, de repente, algum dos Defensores vai aparecer, como o Luke Cage. Cara, eu quero muito que o Luke Cage apareça.
Ah, Luke Cage é foda, né, cara? Negão badass, né, velho?
Cara, tem uma história dele que é o seguinte. Ele foi escolhido pra ser o diretor da Arca, que é um presídio de segurança máxima de super vilões. E no primeiro dia que ele faz, ele se disfarça de guarda e vai pro meio dos bandidos conversar com os caras e começa a falar um monte de desaforo. Os caras pulam e metem a porrada nele. E assim, todo mundo tá com inibidor de poderes. E como está com inibidor de poderes, velho, ele... ninguém bate forte. Então, tipo, metendo a porrada, teve uma hora que ele levantou só jogando todo mundo pro alto, pro outro, não sei o que. Ele, Luke Cage, ele é. Agora eu sou o pai de todos vocês. Quem é o pai de vocês? Lançando a porrada de todo mundo.
É, cara. Vai ficar bem foda, né? Se ele fosse pular pra série mesmo. Fica muito bom, né, cara? Que o roteiro é bom, né, cara? Então, acho que vai ficar legal.
É, como eu te falei, o roteiro é bom. É, o único problema é eles estarem incluindo personagens mais pesados, cara. Porque aí o cara vai ter que, das duas, uma. Ou ele adapta o roteiro ao personagem pesado que tá entrando na série, ou o personagem que tem uma história pesada vai ter que ter uma história leve pra entrar na série.
Vai ser violento, vai ser. A com série certeza. Já é muito violenta.
É, já é bem violenta mesmo, né, cara?
Não, os caras não tá nem aí mostrar a mão cortada do japonês lá.
Sangue, né, esse tipo de
sangue, coisa. Sangue, nego arrebentado, osso pra fora. Então, cara, pode ficar de boa.
É, você nunca leu um gibi do Justiceiro, né?
Não, cara, eu tô falando assim que não vai ser, tipo, PG-12, entendeu?
Eu tô dizendo o seguinte.
Eu tô dizendo porque
vai
eu
lia, cara. O Justiceiro é pior que isso, cara. É muito... Cara, mas você tem noção?
Eu sei, cara, mas no HQ é tudo exagerado, né?
Depende do, né, do qual roteirista também, né? Tem esse detalhe.
Justiceiro, Deadpool, Blade, Conan, é tudo linha adulta da Marvel.
Sim.
Então, cara, e assim, o Justiceiro é que nem o Wolverine, velho. O Wolverine estripa os caras, aparece no HQ, ele estripando os caras, os órgãos pulando, tudo que é lado, velho.
Sim. Mas não vai ser igual, porque não tem como ser igual. Mas vai ser muito bom, isso que eu quero dizer.
Não, então, mas é o que eu tô te falando. É só, tomara só que, assim, que eles não zoem muito com a parada. Mas já que você tá falando de tanto super-herói de entrar aí, o Punisher vai entrar mais quem que você falou aí, Rodrigo?
Vai entrar a parte dos Defensores, acho que o Punho de Ferro deve aparecer também, o Luke Cage, esses caras, assim, que são os heróis de linha B. O Justiceiro vai aparecer também, junto com...
Vai fechar o arco, né, cara?
Vai sim, ficar legal. Vai aparecer sim. Todos os heróis da Hell's Kitchen, vai estar no Netflix.
Eles vão fazer essa segunda série já pra lançar um provável filme. Já na hora que terminar a segunda temporada.
Não. O que vai acontecer é o seguinte, filho. Quando certeza. Terminar a segunda temporada, vai começar a Guerra Civil, que é o filme do ano que vem. E vai aparecer. E pelo que apareceu na reportagem, o ator que vai fazer o. Que tá fazendo o. Demolidor. O Demolidor. Ele falou que assinou o contrato. Mas como caiu como foi em cima da hora o contrato, ele acabou falando que não vai poder aparecer no Capitão América Guerra Civil. Mas nos outros vai aparecer. Então esse vai ser o filme dele, entendeu?
Foda.
De todo mundo que vai entrar na série, vocês sabem que qual vai ser o único personagem que vai faltar ali, né? Pra entrar.
Quem?
O Robin.
Meu amigo Juliano.
Juliano Frota de Asa Noturna.
Não. Asinha. Pra usar aquela roupinha do Robin, aquela pesadinha. Que é uma sunguinha.
Cara, o que foi aquilo que você falou, velho? Por que você falou aquilo,
não, mano? É uma sunguinha só, ele ficou com a perna de fora com o sapatinho do Andy, tá ligado?
Ai, o Robin.
Ah, pode crer. O sapatinho de duende foi boa, né? Tipo, meio Peter Pan, né, cara?
Se eu descobrisse com um amigo meu, Demolidor, eu fazer ele me fazer de Claire.
Não, se eu descobrisse com um amigo meu, o Edward, eu ia ser a moeda dele.
Ó, a culpa é do Doug, ele que falou pra eu fazer uma piada.
Vai.
Procedurão, é.
E aquela treta?
Isso aí eu não gosto. Caralho.
E aquela treta, né?
Cara, espera eu acabar, pô.
Vai, Beto, acabe.
É porque você tá nervoso, cara.
Não, cara, eu tô nervoso. Mano,
foi igual Chaves, cara. Foi igual
a galera
Chaves.
Tá se atropelando demais, mas ok.
Isaias.
Então vai.
Game over.